Mas
Eu acho muito.
eu ia chegar nesse ponto não só da dúvida, mas da aceitação do erro e do voltar atrás e do dizer não era assim, errei, posso fazer de novo. Mas eu acredito, o que me faz pensar é que todas essas questões colocam uma fragilidade e eles precisam estar prontos para mostrar a fragilidade, que fragilidade não é impotência, não é um problema. Ela existe. E eu acho que é o que nós mulheres aprendemos a lidar com as fragilidades. E eles, não é que eles não aprenderam a lidar com elas, eles nem olham para elas, eles nem entendem, às vezes, que existe aquilo dentro, né? Então, por isso eu acredito também que essa transformação toda que você está dizendo, Maria, porque das mulheres ali fazendo o seu curso, voltando ou dispostas a conversar, porque nós sempre estivemos abertas ao debate e essa transformação talvez esteja acontecendo porque nós estamos propondo isso, através de nós. Em extensão a eles, porque senão eles ficam lá presos no mundinho deles, um validando o outro. Então, enquanto você tiver, talvez assim, talvez eu seja até muito pesada no que eu vou falar, mas não sei. Enquanto você tem uma atitude de um homem extremamente tóxico, ou você tem um outro homem validando ele, ou até mesmo uma outra mulher validando aquilo. Então, se a gente não consegue quebrar eles de uma forma direta, a gente se quebra primeiro, se transforma e leva para eles a informação. Talvez seja um pouco isso.
Sabe que aqui acho que vale um pedaço de uma conversa que é muito, muito clínica e assim merece ampliar, que assim, esse lugar, vamos dizer assim, clássico, né? Da lógica patriarcal e desse desenho imaginário do masculino. Quando ele vai trabalhar com essa potência, força, virilidade, o guerreiro, a vitória, o fálico, ele está sempre na chave da onipotência, omnipotência, tem que ser toda a potência, mesmo que imaginária, mesmo que, né, aí vai para o Lacan, o tableau da sexuação, aquele, né, sempre a ideia do pai da horda, ou ao menos um, o fálico, enfim. E quando você sai da onipotência, onde você cai? Na impotência. Isso é a coisa mais clínica que tem. Como você vem para a análise? Porque você teve uma síndrome do pânico, que é um sintoma muito clássico no masculino. Porque aí você sai da raiva e cai no medo absoluto, no desamparo, que é também um desamparo estrutural. Hilflosigkeit. Você está totalmente desamparado, meu coração palpita, taquicardia, vou morrer. De alguma forma, você não consegue nem simbolizar, às vezes é no corpo, no real do corpo, é numa coisa incompreensível, ou você é um lixo, ou você é uma bosta, ou você não consegue operar, ou você broxa, você vai nesses campos que eu estou chamando da impotência, e às vezes você vai para a compulsão para esquecer da onipotência ou para ter algum retorno de onipotência imaginária. Porque quando você vai lá numas carreiras de coca, ou você bebe, você fica livre, você fica solto. Então, que desenho eu estou fazendo? Onipotência, impotência. Onipotência, impotência. Onipotência imaginária, impotência igualmente imaginária que toca no real, do corpo do sintoma. E você fica nessa báscula. Isso é muito clínico, isso é muito contemporâneo, isso é muito importante. Qual que seria a saída para esse périplo? É sair dessa báscula. Dessa gangorra infinita, que em última instância é equivocada. O que seria mais interessante? Achar um lugar para estar para além do significante potência toda, potência nenhuma. Que é o que eu colocaria? É a sua potência, é a potência do seu desejo. da sua pulsão, do seu corpo, do seu ser. Ela é a tua. Ela não é onipotente, mas ela também não é impotente. E se você só vai sair da angústia, da impotência, se você aceitar a quebra narcísica da onipotência. E muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, então a gente fica ali transitando de um para outro. Isso é muito comum da estrutura do masculino? Sim. É só masculino? Não. É humano também, mas no, na masculinidade, porque você tem a herança patriarcal que te colocaria no lugar da onipotência fálica, aí você opera mais nisso. Então, essa é uma parte muito relevante da discussão.
Bom,
Por
acho que
isso que vou te falar, para terminar de uma forma mais quase para cima, porque dói o lugar da impotência. A gente vai acabar por aceitar ou ousar fissurar a onipotência imaginária. Porque é muita angústia quando você percebe que isso é falso e a impotência dói muito. Então, a gente vai conseguir fazer essa volta. Eu apostaria minhas fichas nisso. Tá muito chato. Você não está acreditando mais nessa onipotência toda, não. Você precisa de muita bala na agulha, muita arma, muito delírio, uma loucura gigante que a gente está vendo aí, tá na nossa porta. É muita. É delirante, né, gente? É muito delírio. Você está pagando com altos preços de espaço psíquico. Então não vai longe, não. Pode durar o quê? 5 anos, 10, 15. Espero que uns meses aí, mas se durar, não vai muito, porque não tem perna para andar, entendeu? Tem perna, mentira, tem perna curta, simples assim.
Para encerrar, vou te fazer mais uma perguntinha. Você acha que é um campo mais seguro a gente falar sobre o feminino, é menos afrontoso? E se a gente pegar os dois livros, o Coisa de Menina e o Coisa de Menino, que até gostaria de que você contasse para a gente quando sai, em que ponto o que vocês debateram, né, nesse diálogo teu com o Contardo, né, que essas questões do feminino e do masculino, elas convergem, se aproximam e se distanciam e divergem. Vocês conseguiram perceber quais temas foram mais, assim, digamos, polêmicos ou mais espinhosos de tratar nessa interface masculino-feminino?
Olha, eu pessoalmente, vocês já perceberam que eu sou um pouco cara de pau, né? Então, eu adoro pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa, e me autorizo a isso, porque eu estou escutando. Tô captando, tô sentindo, tá no ar, tá no tempo. Por isso que eu falei dessa coincidência da mesma semana ter lançado um curso, um clipe. É o mesmo significante rodando aí, porque tem um monte de gente querendo colocar o dedo nessa ferida. Então, tem uma ferida. Então, vamos pensar, gente. Você não precisa ter um pênis para pensar, concorda? Assim
Claro.
como você não precisa ter uma vagina para cuidar de alguém doente. Então, é justamente disso que se trata, sair desses clichês. A gente é muito mais livre do que isso. Então, vamos embora. Então, vamos, né? Agora, o Coisa de Menina e o Coisa de Menino são dois livros diferentes, mas eu diria que são dois volumes do mesmo cenário. Né? São dois filmes, mas é uma série. Eu diria, sem dúvida, é uma série. Porque muita coisa do Coisa de Menina que a gente foi sendo interrogado no, nas palestras e nos debates de lançamento do livro, a gente incorporou no volume 2, no Coisa de Menino, que a gente falou, peraí, ó, vamos afinar aqui do feminino, porque isso tem conexão direta com o masculino. Então, como são polos, né, não tem como, se você vai discutir raça, não tem como você discutir se é negro, não tem como você discutir o lugar que o branco coloca o negro, o que é branco, o que é latino, o que é asiático. Não tem como você. Isso é o simbólico, né? Qual que é a definição de X? É um conjunto que tem todos os elementos menos o não X. Você precisa do não X para definir X. Isso é matemática. Isso é lógica primária. Então não tem. É como se fosse a natureza do simbólico. Mesmo que a gente diga que a gente não vai precisar de uma estrutura binária e complementar, mesmo que, e é o que a gente está dizendo, e é, vai, para sintetizar, é isso, essa que é a lógica do fálico castrado, né? Que haveria falta e o falo. Essa é a dialética, e a gente está dizendo, olha, não é que um lugar é o fálico, outro lugar é o castrado, são duas subjetividades. São duas individualidades e vamos com sua diferença, o conceito de diferença. Vamos trabalhar dentro desse contexto e dessas construções que foram se delineando de uma forma de complementariedade imaginária.
Perfeito. Maria, adorei
Ah,
te encontrar.
muito obrigada.
Ainda que seja por
Prazer.
aqui ainda, é sempre muito bom conversar com você, te ver, te escutar, debater, provocar. E super obrigada mais uma vez. Espero te encontrar presencialmente em breve.
Ao vivo e a cores, estaremos lá num outro mundo, espero eu.
Ah, tem que ser, né? Tem que ser um outro. Não tem
Muito.
como fugir mais disso.
Muitíssimo
Foi um
obrigada,
prazer,
então.
Maria. Muito obrigada,
Prazer,
viu?
gente.
Um
Obrigada.
beijo.
Até
Tchau, tchau.
a próxima. Tchau, tchau.
Tchau. E não é só isso, Patrícia. Temos ainda a nossa coluna semanal, né?
Pois é, então, nossa coluna semanal sempre traz aí uma mulher com o seu ponto de vista a partir do tema tratado durante o programa, né?
Entre aspas.
Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Fecho aspas. De Baby Pepeu. E eu sou Rinalda Duarte, psicanalista, fazedora de fotografia, pesquisadora do feminino na psicanálise e na arte, moro num corpo de mulher. Olho o mundo e o registro, numa tentativa de capturar suas vozes pela janela da minha realidade psíquica. Entre as minhas aspas, vou mostrar o mundo que me olha. No texto Análise Terminável e Interminável de 1937, Freud reflete que, abro aspas, repúdio à feminilidade é o grande obstáculo ao fim de uma análise para homens. Fecho aspas. A urgência em reafirmar sua masculinidade via órgão, pênis, virilidade, carrão, cor azul, garanhão, identidades masculinas fixas, chapadas, sem perguntas. Assim vive-se a ilusão de que se sabe o que é um homem, e qualquer contato com afetos que furem a lógica do machão é repudiada. Esse repúdio é o que os homens repudiam neles mesmos. O contato com seus afetos, falar de si, sua própria falta, sua incompletude. E é somente por essa vereda que se pode fazer a pergunta: o que é ser um homem? Mas isso é muito assustador para um homem. Então, reprime-se o que assusta, depositando seu terror no ser da mulher, e repudia-se o feminino e a mulher com misoginia. Por quê? Porque, como bem disse Simone Beauvoir, abro aspas, o mundo sempre pertenceu aos homens. Fecho as aspas. Não tinha interrogação a respeito de suas arbitrariedades. Eles legislavam em causa própria. Mas um homem chamado Gilberto Gil nos advertiu, abro aspas. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. Fecho aspas. É o que deixa viver, é o que faz viver. Masculinidades tóxicas matam tudo ao redor, matam a vida. Como o homem poderá fazer contato com seus afetos se isso é coisa de menina? Então mata-se de todas as formas o feminino, mata-se o gênero feminino, mata-se literalmente qualquer possibilidade de interrogação, qualquer furo na lógica do patriarcado. No limite do universo do patriarcado, no mundo masculino, está o feminicídio. Os índices só aumentam, contando literalmente a falência absoluta da lógica do machismo, lugar que não conhece a si e não suporta a alteridade do outro. Para tanto, há de se lidar com esse não eu, esse feminino que vive em mim e fora de mim, mas que não o conheço, não o reconheço, mas que me habita, meu incômodo, meu estrangeiro, meu Heimlich, que desterritorializa minhas certezas absolutas, esse infamiliar, essa inquietante estranheza dentro de nós. Freud, 1919. As masculinidades matam o ser do homem e matam as mulheres de todas as maneiras. Vem se mostrando problemático para homens e mulheres. Kristeva descreve a vertigem ao chegar perto do que não sou eu. Abro aspas. Inquietante, o estranho está em nós, somos nós próprios estrangeiros, somos divididos. Estranho abismo entre eu e o outro que me choca, nem mesmo percebo. Ele me anula porque o nego. Fecho aspas. Se negar, seguirão sendo boys don't cry e não poderão se interrogar sobre o que é ser um homem. E continuaremos escutando somente o eco da pergunta: o que é uma mulher? Mas o que é um homem? Escutei e fotografei Tiago perguntar. Uma vez que nenhum ser humano nasce pronto, torna-se. Essa construção se dá na cultura. Temos que pensar o que estamos produzindo e reproduzindo. O feminino, esse território que não se deixa colonizar, além do falo, pode criar outras formas de laço social. Uma vez que inclui o outro, pode ser resistência ao discurso capitalista. Como diz o poeta Aragon, abro aspas, a mulher é o futuro do homem. Fecho aspas. Nenhuma a menos, nenhum afeto a menos, nenhum direito a menos. Essa é a imagem que sonho registrar.
Então é isso, né? Me despeço de você por aqui, Paty, nessa semana.
Essa semana, porque na próxima semana estamos aqui novamente às quintas-feiras, ao meio-dia. Antes disso, a gente sempre encerra com música. E hoje a gente vai ouvir na voz de Marina Lima, Mesmo Que Seja Eu.
Cada um de nós precisa de um homem para chamar de seu. Sei que você fez os seus castelos. Sonhou ser selva do dragão. Desilusão, bem. Quando acordou e estava sem ninguém. Seu quarto procura a espada do seu salvador. E no sonho se desespera. Jamais vai poder livrar você da fera. procura a espada do seu salvador. Oh. E no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera.
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.